מסכת בבא מציעא, פרק ה', משנה ה'. Continúa con los asuntos de juros y de ribit. Dice Mishnah así: Shamin para bechamor bekol davar shuose beochel lemechza. Nos estudiamos en la Mishnah anterior que es prohibido avaliar un animal pequeño para engorda. ¿Por qué? Porque cuando você avalia y después divide el lucro 50% ao meio, então, o que acontece? Automaticamente, o receptor, o cara que vai trabalhar, ele recebe responsabilidade pelo 50% do valor quando você avalia ele antes. E como ele recebe 50%, isso vira empréstimo. Quando você recebe responsabilidade, é empréstimo. E então, como é empréstimo, ele está trabalhando nos outros 50% de graça. E esse é um tipo, por quê? Por causa do empréstimo do primeiro, por causa do lucro que vai ter. Então é um tipo de juros de Rabanan. É de Rabanan. E é proibido, a menos que pague para ele um prolabore ou alguma coisa. Agora, para efeito de animais maiores. Para efeito de animais maiores, quando são animais tipo pará e jamor, vaca e burro, que eles trabalham, então a pessoa que está engordando está tendo benefício. Por que está tendo benefício? Porque como eles trabalham, então ele tem retorno. Então aí sim pode avaliar. Shamim, pará e jamor, vekol davar shu ose veohel, e todo tipo de animal que ele cobre suas despesas com o trabalho dele, lemerza. Aí sim pode trabalhar e quer dizer, fazer essa sociedade sem pagar o prolabore. Por quê? Porque ele, neste caso, ele vai ter, além do lucro depois da engorda, ele tem um certo lucro durante a estadia deste animal com ele, porque este animal trabalha também. Continuando. O lucro que pode dar um animal mais adulto, fora o trabalho físico, também são as crias. Então, as crias também entram no 50% cada um, né? Quem trabalha. Então, Makom shenagu lachloket avladot miyat cholkim. No lugar que costumaram dividir e já tirar da responsabilidade a cria de quem está trabalhando, ou seja, na Gemara diz que uma behemada cá, animais pequenos, é 30 dias tem que ficar com a mãe, depois já pode dividir, quer dizer, dá para o outro, devolve, e animais grandes, 50 dias. Mas de qualquer forma, Makom shenagu lachloket avladot miyat cholkim, Makom shenagu legadel yegadelu. Diz a Mishnah, se o costume é que quem recebe uma vaca, um burro, uma burra, ele também vai continuar trabalhando com as crias, então ele não pode se desfazer disso. A cria leva mais trabalho para a pessoa, certo? Então, normalmente quem recebe não quer a cria, ele quer logo dividir a cria. Essa que nasceram dois, uma cria do dono da vaca, então já dá para ele e tira o dor de cabeça. Mas diz a Mishnah que isso depende do makom, do lugar, o minhaga makom. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel diz que ele vem com uma halakha nova, ele quer dizer assim: Shamim egel imimó, vesayah imimó. Você pode avaliar um bezerro com quando você, o sócio trabalhador, ele está se ocupando da vaca. E agora teve um bezerro, então o bezerro pode ser avaliado e dividido em gorda por igual, porque não dá muito trabalho para o quem trabalha. Por quê? Porque entra e sai com a mãe. Bezerro, não é que tem que estar carregando, puxando ele, tomar cuidado, a mãe cuida dele. E a mesma coisa, um seiyah é um burro pequeno com sua mãe burra. Mas alahá não é como Rabban Shimon ben Gamliel, sobre os pequenos não tem responsabilidade, tem que pagar. Depois, continua, uma frisa al sadeu, ben hoshesh mishum ribit. Aqui vem com outra alahá, a Mishnah, e diz assim, de acordo a segunda explicação lá na Gemara, mafriz al sadeo significa assim: quando uma pessoa arrenda o campo, então como é arrendar o campo, significa assim, ele arrenda o campo por 10 toneladas da produzione por anno. Ese è il pagamento, do arrendamento. Normalmente quando si fa la differenza tra aluguel e arrendar, che arrendar, ele, non so se in portoghese è così, ma ten hajirut e ten shirut. Alugar è paga mensao dinero, cavo. Hajirut, eli fixan una X de produção que ele vai receber. Ou porcentagem ou X. Mas não estamos falando de um caso de porcentagem, estamos falando de um caso que ele pediu um valor fixo. Quer dizer, 10 é um campo que faz, sei lá, 50 toneladas, ele 10 toneladas por ano tem que dar para. Agora, o que acontece? O cara que vai trabalhar, normalmente é um cara que não tem dinheiro. Então ele chega para o dono e diz: olha, eu quero que você me dê. Para melhorar o campo e para ter sementes, para semear e tudo mais, eu quero que você me dê X de dinheiro para eu investir no campo e a partir daí, no lugar de pagar 10 toneladas, eu pago 12 toneladas por ano. Então diz a Mishnah que pode e não tem problema de ribit. Por quê? Ah, ele está pagando 12 no lugar de 10 toneladas por causa do empréstimo. Diz agora não. Se considera isto como ele está arrendando um campo de melhor qualidade. Como ele vai investir esse dinheiro, então o arrendamento, ele se refere a um arrendamento de melhor qualidade, e então por isso paga mais, não é por causa do. E daí saem muitas arajot. Só estamos falando assim, pinceladas, mas é muito complexo toda esta questão da ribit, com todos os detalhes que tem na Gemara. Vamos para a próxima Mishnah, dá tempo. Perekhe Mishnah Vav. Tinha um tipo de negociação que é óbvia que não pode ser feita com Yehudi, mas a Mishnah traz agora essa halacha que não pode ser feita com Yehudi, mesmo que a gente já tinha falado isso, pois a Mishnah quer dizer que com Goi é permitido, com um Eno Yehudi é permitido. Você ser sócio capitalista e o sócio trabalhador, ele receber 100% da responsabilidade da mercadoria, ou do valor que está sendo investido, é totalmente proibido, e os lucros vão dividir 50-50, é totalmente proibido. Por quê? Porque ele está pagando esse lucro em juros sobre o empréstimo. Certo? A gente já estudou que, inclusive, se ele dá 50% de responsabilidade e 50% tem que pagar um pro labore, porque senão ele está trabalhando na minha parte, na parte do capitalista, de graça, e isso é ribit. Então, claro que se o receptor recebe 100% da responsabilidade, se torna empréstimo e automaticamente, que se responde, se acontecer alguma coisa com o dinheiro, ele vai ter que pagar do bolso dele, então é um empréstimo, né? Se o negócio sair mal, alguma coisa, ele vai ter que pagar. Então isso aqui é um empréstimo, não é uma sociedade, é um empréstimo. E o cara vai receber o seu capital e ainda 50% dos lucros. Isso é ribit de Rabanan, não é doraita, porque... se não tiver lucro, não tem. E não está definido. Ribit d'oraita tem que ser: você te presto 100, você me dá 110. Isso é ribit d'oraita. Mas aqui é ribit rabanan e é proibido. Então, esse tipo de negociação se chamava M. Kablim Tzom Barzel. Tzom Barzel. Tzom Barzel significa, a tradução literal da palavra significa rebanho de ferro. É um termo que se usava para uma negociação que não tem perca nenhuma. Quer dizer, para quem investe, ele está coberto por todos os lados, ele está blindado. Certo? Ele está coberto. Se perder, ele paga, não perde, porque ele é responsável, quem recebe o dinheiro, e se lucrar, ele tem metade do lucro. É proibido fazer isso com Israel, me penece o ribit. Aval mekablim tzor barzer min anochrim. Mas é permitido, sim, fazer esse tipo de negociação com um goi. Velovim mehem umalvin otam beribit. E pode pegar empréstimo de um goi com ribit, e pode pagar, quer dizer, pode pagar para um goi juros, e pode receber de um goi juros, empréstimo. Vehem be gertoshav. E a mesma coisa se aplica, não precisa ser, pode ser um gertoshav. Gertoshav era um goi que recebia sobre si sete mitzot venenoach e a estar embaixo, você morava em Eretz Israel normalmente, e ele recebia as ordens do Sanedrin, mesmo que para determinadas arajot, por exemplo, para efeito de tzedakah, tem que ajudar, etc. Mas para isto é tipo, goi pode emprestar e sem emprestar dele com ribit. Continua a Mishnah falando, outra arajá, malve Israel. Maotav shel nochri midat anochri, aval lo midat Israel. Esta é uma halajá muito interessante. Eu peguei empréstimo, certo? Peguei empréstimo de um goi. de un banco. ¿Está bon? Vamos a hablar de un banco. Se pega un país de banco, banco es. Banco Goy, no tiene problema. ¿Está bon? Pegué 100, 100 mil, yo estoy pagando, voy a pagar 110, 120, 130, no me llené, voy a pagar juros. Cuando finalizo el préstamo, estoy con dinero para ir a pagar. No es parcelado, es directo. Pa. Cuando él va a pagar, él me encuentra un amigo yudí y me dice: olha, yo estoy prestando dinero. Entonces dice: yo conto para él, olha, tengo aquí dinero del banco. Si quiser, yo paso para você y você continúa pagando los juros. Él, el tercero, con un banco. ¿Puede? No puede. ¿Por qué? Porque no se considera de esta forma que fue feito que él pegó un préstamo de Goy. Se considera que yo pegué un préstamo de Goy y yo empresté para él. Lo mismo que los juros van para él directo, es prohibido. De aquí se aprende, ahora voy a hablar de un jeito que es permitido, mas de aquí se aprende muchas de las cosas. Por ejemplo, me empresta un cartón de crédito. Yo uso cartón, no tengo crédito, me empresta un cartón de crédito, que comprar un carro con cartón de crédito. Y ahí, ¿qué acontece? Y un parcelamiento tiene juros, o un parcelamiento tiene juros, o él está pagando un pagamento mínimo del cartón y él va pagando juros encima. Mesmo que él no está teniendo ningún usufructo, porque quien está pagando juros es él y para un banco. Mas ¿cómo pasó por el nombre de IUD 1? Entonces, IUD 2 se llama que está usando, o empréstimo fue de IUD 1 para el 2, no es de un banco. Por eso es prohibido. Y todo ese tipo, y parecido con eso, muchas veces, tem un caso muy conocido, que es una situación muy conocida en Estados Unidos, cuando les pegan hipotecas. A veces la persona no tiene derecho a recibir un valor grande para comprar una casa en Estados Unidos, entonces él va de otro yudí que sí tiene derecho. Y él te hace un favor para otro de pasar a hipoteca. Que sé, la verdad es así, él está pegando un nombre yudí 1, pero quien está comprando a casa es el 2 y está pagando juros 2 para el banco directo, él solo está confiando en él, ¿cierto? Es prohibido, porque el empréstimo pasa pelo yudí 1, entonces llama en la frente del banco, ¿quién es responsable? El yudí 1. Entonces, no tiene cómo hacer ese tipo de negociación y es considerado juros total. Muchas alajot que tienen a partir de ahí. ¿Cuál es el caso que es permitido? Ahora vamos a tirar el banco de la jugada, porque en banco es imposible hacer eso. Mas usted, ¿cierto? Pegó, Reuven pegó de John dinero emprestado, 100 mil, él va a devolver 110. Cuando llegó la data del pagamento, encuentra a Simón. ¿Y Simón qué es dinero? Entonces Reuven lleva a Simón hasta John y dice para él: olha, John, aquí está su dinero. Inclusive tiene una idea en la cámara que tiene que apoyar el dinero en determinado lugar, mesmo que el John no pegue el dinero, pero tiene que apoyarlo. Y ahí, con consentimiento de John, Simón pega el dinero y continúa apoyando. Ahí se llama que cortó la dívida de Reuven con John y entró Simón. Ahí sí, ¿cierto? Casó los dos, pero no trae eso. No es en la presencia, mesmo. La presencia de Goy ahí es permitido. Bueno, en el caso de tener documento, tendría que hacer otro cosa. Mesmo que el otro no confíe con el documento, no importa. Si él devolvió de fato el dinero y Goy que dio, no importa. Certo, Simón ahora está pagando por Goy y ya está, beleza. Existe un caso contrario también, Aguimara, a partir de aquí. Existe un caso contrario cuando el devedor es un Goy. Y el João que está debiendo para Reuben. Y João va a pagar y ahora Simón queda un préstamo. Entonces, si él va a hacer como en el primer caso, entonces voltó el dinero para Yudí, Yudí está prestado para Yudí. Si él no va a hacer como primer caso, si Simón hizo una negociación con João, entonces él está intermediando, entonces él está pagando para Goy, mismo que Goy está pagando para él, y ahí es permitido. Hasta aquí.